E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, em que vamos dedicando, né, uma parcela considerável da nossa cobertura jornalística à pandemia de Covid-19. E você tem visto, nós estamos trazendo aqui boletins, notas técnicas, com os estudos que os pesquisadores da Universidade de São Paulo e outros centros de excelência de pesquisa têm feito para procurar entender o que está acontecendo. Nós vamos falar agora de mais uma nota técnica da Rede Solidária de Pesquisa. Mas vejam só, a cada nota nós vamos vendo que a situação se torna mais grave, né? A pandemia ela está muito grave. Nós passamos do pico, chegamos a um tal patamar, a um tal platô. As políticas públicas têm falhado em comunicar claramente o que está acontecendo e a adesão da sociedade ao distanciamento social vem diminuindo. Cansaço, necessidade, falta de compreensão da realidade, a gente não sabe exatamente. A tragédia brasileira caminha rapidamente para a marca de 100 mil óbitos. Eu, como jornalista, né, dou esses dados diariamente. Com uma certa perplexidade, estamos banalizando esse número, né? Não estamos mais nos assustando. 100 mil óbitos, isso corresponde a uma guerra. É sobre isso que a gente vai falar, sobre novas ações que são profundamente necessárias neste momento. E vamos conversar com Tatiane Moraes de Souza, que é pesquisadora da Fiocruz, e também com o mestrando do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o Luiz Guilherme Roth Cantarelli, que também compõe este grupo de pesquisadores da Rede Solidária de Pesquisa. Tatiane, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Jornal. Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Obrigada pelo convite.
Luiz Guilherme, bem-vindo também aqui ao Jornal. Como vai?
Bom dia, agradeço também o convite, muito obrigado pela oportunidade.
No mundo, são mais de 670 mil vidas perdidas, 17 milhões de infectados e aqui 100 mil vidas perdidas. Então, o Brasil exibe o segundo maior número de vítimas no mundo. Todos os estados brasileiros, sem exceção, estão nesses estágios mais elevados de risco, né, quando classificados pelos critérios do Instituto de Saúde Global de Harvard, medidos pela média de novos casos. Agora a gente tem falado sobre isso, média de casos, para tentar nos aproximar dessa realidade. O que mais preocupa você como pesquisadora neste momento, nesta fase da pandemia, a partir dos dados que vocês levantaram?
Eu acho que é o que você introduziu, o que você comentou na sua introdução, que é essa naturalização. Quando a gente naturaliza 100 mil óbitos, isso notificados, que a gente já sabe que existe uma subnotificação, que a gente não tem exatamente o número total de óbitos, né, nesses 100 mil no que a gente apresenta todo dia. Quando a gente naturaliza essas mortes, é como se não houvesse alternativa. Existe alternativa. Existem políticas que podem ser adotadas, políticas de controle da pandemia. A gente vê que o Brasil permanece nesse platô e, em alguns momentos, fala como se o platô fosse um controle da pandemia, o que não é. A gente não viu uma redução. O que a gente tem discutido muito é não existe mérito no platô, né? A gente não pode se satisfazer com 1.000 óbitos por dia. Então, muito da nossa discussão, dos nossos resultados é: ainda estamos em um momento grave da pandemia no Brasil, né? A gente vê que todos os estados brasileiros ou eles estão com risco alto ou moderado alto. A gente não tem nenhum estado brasileiro, nem o Distrito Federal, então são 27 unidades da federação que nenhum deles está em estado verde, né, que é o que a gente chamou de risco baixo. Então, todos deveriam estar focados em medidas de controle, olhando para quais são as medidas de controle possíveis de serem adotadas. E é isso que a gente tem tentado discutir. Existe alternativa. A gente não precisa naturalizar. A gente não deve naturalizar 100 mil óbitos, nem 1, nem 10, nem 100, nem 200, nem 150. Porque quanto mais a gente demora para enxergar essa severidade da pandemia, mais a gente vai ver esses números crescer.
Luiz Guilherme, fala um pouco sobre no que você focou a sua pesquisa, os seus dados, porque a gente tem muita informação para passar para o nosso ouvinte aqui, mas a gente vai conversando um pouquinho com a Tatiane, um pouquinho com o Luiz Guilherme, para entender os dados. Você se concentrou exatamente em que aspecto da pandemia, Luiz Guilherme?
Nós temos monitorado aí ao longo desses meses de pandemia, quais foram as medidas adotadas por cada estado e quais medidas estão de pé nos estados, e também os níveis de aderência da população ao isolamento, né? O que nós procuramos mostrar nessa nota foi como esse momento em que nós chegamos, que parece que há uma certa estabilização do número de mortes diárias e da pandemia, num patamar bem elevado, ele é um momento bastante heterogêneo, né? Há estados que estão em situações muito diferentes, adotando medidas de isolamento diferentes. Um elemento que a gente tentou mostrar também é, ao longo do mês de junho, muitos estados tiveram um aumento do número de mortes em relação a maio considerável, e a gente tentou entender como eles agiram em relação às medidas. Então, a gente pôde notar que alguns estados reagiram ao aumento de mortes, aumentando a rigidez das medidas, outros estados acabaram mesmo com o aumento das mortes reduzindo. Há uma heterogeneidade muito grande nas medidas dentro dos estados, que pode passar uma impressão de que o Brasil está numa situação mais uniforme, quando na verdade não é o caso. Né?
Tatiane, se falou muito na questão da testagem, não é? Tem sido feito os testes rápidos, estão espalhados aí pelo Brasil. Esse tipo de testagem está auxiliando? De que maneira? A gente está conseguindo acompanhar essa realidade com esses testes rápidos? Para que está servindo isso?
Esse é um ponto que às vezes a gente fica um pouco repetitivo, né? Porque a gente fala que a testagem não é para a gente só saber o número de casos, saber quem já ficou doente. Teste é uma medida de controle da pandemia. E isso não é só a gente que está dizendo. A gente tem como referência a OMS, o CDC americano, a Johns Hopkins. Então, no mundo inteiro tem se discutido como que os testes podem ser usados como uma ferramenta de controle. E o teste rápido, aquele que detecta o anticorpo, se a pessoa já produziu ou não anticorpo, e se ela já teve um contato prévio com a doença, esse teste ele está falando de um dado passado. Então, quando você privilegia, que é uma análise que a gente faz, quais são os estados que privilegiam a testagem rápida, ele está olhando para o passado, ele não está conseguindo controlar hoje. Hoje, quem a gente sabe que está doente é através do teste RT-PCR, que detecta a presença viral, o vírus na pessoa doente. Então, só com o RT-PCR a gente vai poder falar que aquela pessoa está doente naquele momento e vai poder isolar essa pessoa. Vai orientar como esse isolamento pode acontecer. E, além do isolamento, no período de transmissão da doença, com quem aquela pessoa doente manteve contato? Então, a gente faz o que a gente chama de rastreamento de contato, né, para manter quem foi exposto, monitorado e isolado, em quarentena, se possível. É claro que a gente sabe da dificuldade de pedir para alguém hoje ficar em casa, né? Mas a gente tem visto medidas municipais no Brasil, alguns municípios adotando algumas medidas de isolamento, de favorecer o isolamento, e outros países também fizeram, que é hotel, disponibilizar hotel para essas pessoas, disponibilizar alojamento. Então, a gente tem essas estratégias de controle da pandemia, que às vezes a gente fica repetitivo, mas é exatamente essa ideia de dizer, existe essa medida, o rastreamento, testagem, RT-PCR em massa, com controle, com isolamento, com rastreamento de contato, controle da pandemia, junto com as medidas de distanciamento social, são as medidas que a gente viu ter maior eficácia.
Tatiane, uma dúvida. Os assintomáticos, que é uma preocupação muito grande de vocês, os especialistas, eles podem ser identificados neste PCR?
Sim, o assintomático ele pode ter a carga viral, né? Ele está com a carga viral, ele está infectado. Então, ele pode sim ser detectado com RT-PCR. Mas uma coisa que a gente também diz é que muitas vezes pode acontecer um falso negativo. A pessoa está com todos os sintomas clássicos, assim, está sintomático da doença e esse exame ser negativo. Porque a gente tem uma doença há 6 meses, né? Então, a gente ainda não está no melhor momento da qualidade destes testes. Então, o que a gente sugere, indica também, é que essas pessoas fiquem isoladas. Mesmo que clinicamente indique ter todas as sugestões de ser mais um caso de COVID e o exame dê negativo, siga a orientação clínica. e permaneça isolado. Então, a gente tem os dois casos. Tem aquele sintomático que pode ter negativo, que a gente sugere o isolamento, e tem o assintomático que pode ser positivo no RT-PCR e que também a gente sugere o isolamento.
Bom, de toda forma, o que os dados que vocês levantaram mostram que essa testagem tem sido feita a testagem rápida. A maioria dos estados está usando a testagem rápida, né? Que a gente está vendo que não está resolvendo muito. Os resultados não estão trazendo, né, a números satisfatórios. Essa é que é a grande questão. Agora, voltando para o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, como é que você falava então das ações, né, que os diferentes estados, governos estaduais e municipais têm tomado? E como é esses dados que vocês levantaram apontam que a população está aderindo a essas medidas, está seguindo as medidas mesmo saindo de casa, com os cuidados que devem ser tomados? Quer dizer, até que ponto elas conseguem fugir das aglomerações, por exemplo, quando elas estão num transporte público? Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais como tem sido a resposta da população em relação a essas medidas tomadas pelos governos.
Acho que a gente pode falar em dois momentos das medidas e da aderência, né? Tem um momento inicial, lá em março, em que todos os estados adotam algum tipo de medida de isolamento, que a gente atinge picos de isolamento, né? Todos os estados atingem seus patamares máximos de aderência da população. Alguns chegam a beirar 70, 80% da população em casa, mas a média nacional fica em torno de uns 60% de isolamento lá em março. De lá para cá, esse isolamento só caiu. Nunca mais, ele não durou muito tempo e ele foi caindo. E a tendência das medidas de isolamento também foi de queda de lá para cá. Aí a gente pode falar de dois elementos dessas medidas e da aderência. O primeiro é que quando a gente faz uma comparação das medidas adotadas pelos estados brasileiros com outras regiões do mundo, outros países, por exemplo, a Itália, podemos olhar para o caso argentino ou outros países da Europa, a gente tomou medidas menos rígidas, que foram menos eficazes em isolar a população e que, mesmo assim, elas não foram enrijecidas, pelo contrário, elas têm sido flexibilizadas. E aí a tendência de flexibilização das medidas que se viu nos últimos meses, que é mais ou menos generalizada no Brasil, ela tem sido acompanhada de uma queda da aderência. E hoje nós temos um isolamento que está mais ou menos em torno de 40%, pelos nossos dados, que acompanhou essa tendência de descida das medidas nos últimos meses, mas que, pelo que a gente tem visto nos outros casos, nas comparações internacionais, ele é bastante insuficiente para conseguir conter a pandemia. Então, se a gente tenta entender por que é que a gente está num platô, por que é que parece que nosso isolamento, as nossas medidas, elas não têm efeito, estamos há tanto tempo isolados e os casos não revertem, a curva não desce, como aconteceu em outros lugares, uma das principais explicações é que a gente tem medidas mais fracas e um isolamento muito mais baixo na comparação com a grande maioria dos países.
E o que parece, Luiz Guilherme, é que muitas medidas, ou Tatiane, enfim, qualquer um dos dois pode responder, é que as medidas sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, elas foram seguidas aos pedaços, em parte, e muitas vezes parecem ter sido simplesmente desconsideradas por alguns governantes, né? Porque o Brasil é muito grande, a gente sabe que tem posições diferentes, cada um está tratando da sua localidade, mas assusta que, assim, as declarações da Organização Mundial da Saúde também não tenham provocado o impacto necessário, né, para tomar algumas medidas, diferentemente de outros países, né?
Eu gostaria de falar só sobre focar um pouco na questão do sistema de saúde. Porque sim, é um país muito grande, né? São muitos estados com realidades diversas, mas a gente já tem o SUS, né? É uma tecla que a gente bate desde o início. Vamos usar ao máximo uma estrutura que a gente já tem. A gente já tem uma estrutura regionalizada do SUS, a gente tem uma centralidade de planejamento, que a gente viu sucesso em vários momentos, como a Zika, né? A gente viu que a gente conseguiu detectar, a gente conseguiu implementar medidas de controle da Zika, com todas as dificuldades que a gente sabe que o sistema tem. Então, essa falta de centralidade, ela é muito ruim na gestão, principalmente se a gente sabe que a gente tem um sistema de saúde estruturado, tem uma vigilância que pode ser melhor utilizada, uma atenção primária que pode ser melhor utilizada nesse controle que a gente estava conversando, nesse controle da pandemia, né? Nesse monitoramento de casos, verificar se a pessoa acompanhar a evolução da pessoa doente. A gente tem essa estrutura, muito o que se diz poderia ser pior? Poderia, porque a gente tem profissionais excelentes na ponta que dão o máximo e estão fazendo o que podem fazer para controlar essa pandemia, mas poderia ser melhor. A gente não precisaria hoje estar falando de 100 mil óbitos se a gente utilizasse ao menos toda a estrutura que a gente já tem.
É, assusta também, como jornalista, além da banalidade dos números, às vezes o desrespeito ao conhecimento científico, né? É, muitas vezes é como se essas informações passadas não tivessem o peso necessário, né? Então a gente está aqui para isso, para mostrar o quanto os dados falam e o conhecimento que vocês têm já de outras situações, outras epidemias, também deve ser considerado para se lidar com esse enfrentamento atual. Mas eu gostaria de partir para aquele ponto, lá do início. Tatiane falou, dá tempo ainda de fazer políticas. Nós podemos ainda evitar que esse número que está se aproximando de 100 mil chegue a 200 mil? Parecia impossível. Nós falávamos da Itália com 25 mil mortos e nos assustávamos profundamente. Meu Deus, que tragédia a Itália está vivendo. E o Brasil está próximo dos 100 mil. Então, eu não quero me imaginar vendo, falando de 200 mil mortos. Então, o que é que dá tempo de fazer ainda? Que políticas você, com base nos dados que vocês levantaram e todas essas características de como os governos aqui no Brasil vêm lidando com a pandemia, Tatiane?
Eu acho que um pouco dos resultados mostram que políticas nos dois sentidos, né? De testagem e de controle da pandemia, e políticas no sentido de manter e intensificar, em alguns casos, as medidas de distanciamento social, de isolamento. Então, a gente defende essas orientações, que sejam seguidas as orientações da OMS, que internacionalmente tem dado mais resultado. E uma coisa que a gente gostaria muito de ver, que eu acho que é o que você trouxe no começo, que para a população deve ficar muito difícil, é um gestor fala para ficar em casa, o outro fala para sair. Né? Se a gente conseguisse uniformizar a informação, falar que a gente entende toda a dificuldade de ficar em casa, a gente já está há meses na pandemia, mas quanto mais a gente demorar para controlar a pandemia, mais tempo de incerteza a gente vai ter. Então, a gente bate muito nessa tecla de dar tempo, porque o objetivo lá no final é salvar vida. Então, a gente está falando de números que são pessoas, que são famílias. A gente pode controlar isso, diminuir isso, principalmente adotando essas políticas de aumento de testagem RT-PCR, controle da transmissão com isolamento social. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido.
Luiz Guilherme, gostaria de ouvi-lo também sobre essa perspectiva. Quer dizer, a gente tem muitas ações que podem estar ao nosso alcance. Utilizar bem o SUS, já fiz várias entrevistas sobre isso, era uma das ideias. Quer dizer, nós temos, né, a atenção básica, porta de entrada, saúde da família, isso poderia ter sido utilizado melhor para achar, procurar, né, as pessoas que estavam com os primeiros sintomas, enfim. Mas gostaria de ouvir o Luiz Guilherme também sobre. A gente não só levanta o problema, mas aponta em algumas direções, Luiz Guilherme.
Eu acho que, pelas perspectivas que a gente tem no momento, por exemplo, de uma saída por meio de vacina, tudo indica que nós vamos estar ainda por muitos meses lidando com a pandemia. Talvez mais meses do que nós já estivemos. Então, muito provavelmente, na verdade. Então, a gente ficar tentando se acostumar com o patamar que a gente está atualmente, acreditando que essas medidas mais ou menos, elas vão resolvendo até que a coisa se resolva de uma vez. Eu acho isso muito problemático. Quanto mais cedo a gente adotar medidas mais rígidas, realmente levar isso a sério, tentar fazer um isolamento que realmente reduza o número de casos de uma forma sistemática, ir atrás dos contatos das pessoas, fazer uma testagem melhor, a gente vai conseguir avançar num sentido de ter os casos diminuindo e de progredir na pandemia, como a gente já tem visto acontecer em vários países. É preciso que a gente veja e entenda com os outros casos e com os exemplos que a gente tem pelo mundo que é possível enfrentar a pandemia com política pública. E essa política precisa começar a ser adotada de forma séria e a informação precisa ser passada para a população.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Luiz Guilherme Roth Cantarelli e também da Tatiane Moraes de Souza, ambos pesquisadores da Rede Solidária de Pesquisa. Nós temos trazido semanalmente as notas técnicas produzidas com base nos dados, né, levantados em tempo real sobre a situação do Brasil. e também com apontamentos, né? A ideia aqui, como a gente falou, é embasar políticas públicas, são informações de qualidade para tentar aperfeiçoar as políticas públicas e, mais do que tudo, salvar vidas, né? Não vamos deixar que os números, a sucessão dia após dia dos números, nos deixe menos preocupados com essa situação, que é, sim, bastante grave, a pandemia ainda aqui no Brasil. Muito obrigada, Luiz Guilherme.
Muito obrigado, novamente, a oportunidade.
Obrigada, Tatiane, mais uma vez.
Obrigada, Roxane. Um abraço.